Então, nós somos formadores de pessoas graduadas que estamos fornecendo pessoas que se formam lá na Amazônia, mas que vão se especializar em outras regiões e, com alguma razão, não voltam mais para a região norte. E é preciso, portanto, se nós queremos de fato cumprir o que determina a Constituição, no seu artigo 5º, que é que a República tem como obrigação a eliminação das desigualdades regionais, não faremos se não investirmos na educação em primeiro lugar. Porque senão nós vamos ficar sempre atrás da fila. E é importante, se queremos eliminar, investamos na educação, na saúde, no desenvolvimento, na segurança, e aqui é um negócio muito importante. A presidente Dilma lançou o Programa Nacional de Fronteiras, Plano Estratégico de Fronteiras, que temos ouvido, já ouvimos o ministro da Defesa, ouvimos secretários estaduais de Segurança Pública, já ouvimos as autoridades federais todas da área de segurança nessa região, e o que vimos é que realmente não dá para entender como é que um país do tamanho do Brasil, com a fronteira que tem de quase 18 mil quilômetros, que vai desde o norte até o sul, no seu estado, no estado da Senadora Ana Amélia, relaxe tanto, descuide-se tanto dessas fronteiras. Portanto, eu quero deixar esse registro, mas não antes terminar sem ouvir a senadora Ana Amélia, com muito prazer, e depois o senador Ataíde.
Caro senador Mozarido Cavalcante, eu fico muito gratificada, porque mesmo que os problemas sejam diferentes na fronteira da parte sul mais meridional do país, com o Uruguai e a Argentina, e o Paraguai também, e Vossa Excelência com os estados da Amazônia, em relação aos demais países que fazem divisa com o Brasil, que temos que tratar da política de fronteira não apenas sob a ótica da segurança, mas sob a ótica da integração mesmo. Penso que daríamos uma contribuição muito grande para as populações que moram do lado de lá e do lado de cada fronteira, para o entendimento real do que significa integração. Enquanto isso ficar no papel, a comunidade não vai apoiar, porque ela não vai sentir nenhum efeito positivo, seja na área da educação, que Vossa Excelência aborda com perfeição esse problema do lado de cada fronteira, mas servirá também para ajudar do lado de lá dos irmãos de outros países. Da mesma forma, na área de saúde pública, na área da previdência, na área do trabalho e do emprego, que poderíamos ter uma convivência muito mais harmônica do que a que temos hoje, tratando como se fôssemos divididos ali e não pudéssemos cruzar e conviver com harmonia. O governo brasileiro criou um acordo que foi pioneiro com o Uruguai, um tratado de acordo de fronteira, já aprovado, já está em funcionamento, mas ainda existem muitas burocracias a serem superadas. E é exatamente isso que desacredita esses processos de integração. Agora, recentemente, foi aprovado pelo Congresso também um acordo de fronteira com a Argentina, ampliando não apenas no espectro da segurança, mas também esses que eu lhe falei sobre educação, escola, ensino, a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana e tantos outros que fazem realmente uma compreensão melhor da população. Então eu queria, Vossa Excelência, que preside a subcomissão da Amazônia e Fronteira, da qual eu tenho a honra de participar com Vossa Excelência, já está realizando um trabalho de grande efeito e de grande informação ao trazer aqui para o Congresso Nacional e para o Senado as maiores e mais importantes autoridades do setor. Temos aprendido muito e depois desse trabalho, dessas audiências públicas, eu tenho uma visão um pouco mais clara de quais são esses problemas e da complexidade que é tratar desse tema. Parabéns a Vossa Excelência pela dinâmica que dá ao tratar desse assunto, que não interessa apenas a sua Amazônia, mas também ao meridional sul do Brasil, que é o meu estado. Obrigada, senador.
Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, dona Amélia. Vocês é que é a vice-presidente da subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteiras, porque realmente o Brasil precisa sair do litoral. Porque nós sabemos que até a concentração da população, considerando a beira do mar até 300 quilômetros para dentro, está 80% da população brasileira. Isso é preciso realmente o Brasil entender, que estamos no século XXI, e se não integrarmos de fato as nossas fronteiras e a nossa Amazônia ao contexto nacional, nós vamos, não podemos reclamar amanhã de sermos um país cada vez mais desigual e não podemos sequer Fala-se tanto na cobiça internacional sobre a Amazônia, por exemplo, e por que o governo brasileiro não cobiça a Amazônia? É preciso que nós realmente, de fato, cobicemos no bom sentido a Amazônia e toda a faixa de fronteira, de maneira a integrar, de fato, o contexto nacional. Isso, logicamente, envolve, como disse muito bem Vossa Excelência, não só nós fazermos o nosso trabalho do lado de cá, mas fazermos também em parceria com os países vizinhos, que é que possamos também ajudá-los na eliminação das imensas dificuldades que ele tem. Por exemplo, na área de defesa, avançamos já muito sobre isso, mas nas outras áreas, eu acho que nós já estamos muito devagar e podemos avançar muito mais. Senador Ataíde, com muito prazer, Sua Excelência.
Muito obrigado, senador Mozarildo. É lamentável, quando o senhor disse aí há poucos minutos, que os jovens das vossas cidades, dos vossos estados, e até mesmo do meu estado, Tocantins, saem para estudar e não retornam mais ao seu estado. Isso é lamentável. Mas é óbvio, porque quando eles saem, eles encontram outras oportunidades. Assim sendo, eles não retornam. Eu tive oportunidade, senador Mozarildo, há uns 40 dias atrás, de participar do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado em Belém, Pará. Foi representado pelo Tocantins, Maranhão, Belém, Pará, Acre, Amazônia, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, ou seja, toda a Amazônia Legal estava por ali. E eu percebi a fala de cada governador, e cada um colocando as suas dificuldades. E depois eu concluí, meu senador, que a Amazônia Legal hoje, ela está alheia ao berço da sociedade brasileira. Essa foi uma conclusão que eu cheguei. E diante de tantos problemas colocados ali pelos eminentes governadores, eu percebi que um dos maiores gargalos da Amazônia Legal, se tratando de fronteiras e a ligação com o nosso resto do nosso querido país, é o problema logístico. Logístico. E ali se falou que custaria bilhões e bilhões para fazer essa integração. E quando se falou em bilhões, chegaram-se a conclusões de 33 bilhões de reais. E que até então os nossos governadores estão esperando a iniciativa do governo federal. E eu diria o seguinte, a nossa Amazônia Legal é tão rica, tão poderosa, que eu acredito que os nossos governadores, juntamente com uma frente parlamentar aqui, para ajudar os nossos governadores, têm condições, sim, de resolver o problema logístico da nossa Amazônia Legal e, com isto, integrar a nossa Amazônia ao nosso país e os nossos jovens saírem para estudar e voltar à sua origem. Então, o problema ali é logístico, mas nós vamos ver, mais cedo ou mais tarde, isso acontecendo sem atrapalhar o meio ambiente, evidentemente. Muito obrigado.
Senador Ataíde, eu fico muito feliz de receber uma parte de Vossa Excelência, que também pertence a um estado da região, e só quero dizer uma coisa, acho que Vossa Excelência fez uma observação que, no meu entender, quis dizer o seguinte, não é a Amazônia que está alheia ao berço da sociedade brasileira, é o berço da sociedade brasileira que está alheia à Amazônia, porque, na verdade, é lamentável, realmente, que, por exemplo, a gente assista na televisão algumas pessoas que nunca foram à Amazônia falando de Amazônia. Isso já não pega bem para brasileiros. Imagine você ouvir algumas pessoas de outras nacionalidades dando lição sobre o que o Brasil deve fazer com a Amazônia, como se tivessem até, digamos assim, condições morais de fazer isso, já que eles não fizeram nos seus países o que eles recomendam que se faça na Amazônia. O que a gente vê geralmente nessa receita, senador Ataíde, não é a preocupação com a pessoa que está na Amazônia, não é a preocupação com a criança, com o adolescente, com a mãe, com o pai que está lá. Não é? Seja ele índio ou não índio, negro, não interessa isso, é o ser humano. E, aliás, eu, como médico, não costumo ver as pessoas por questão de cor ou de status. Eu costumo ver como pessoa, como ser humano. E eu lamento mesmo. E aqui falo como um homem da Amazônia. Eu nasci no estado de Roraima, um estado que tenho a honra de representar aqui. E realmente lamento muito que até hoje, já no século XXI, o Brasil ainda esteja de costas para a Amazônia. Porque é bom que a gente traga para reflexão esse documento dos pró-reitores, que aqui já estamos falando de pesquisa e pós-graduação. Mas tratamos o quê? De educação superior. Se nós não formamos, portanto, pessoas que possam, na Amazônia, produzir pesquisas e ideias sobre a Amazônia, vamos ficar importando receitas sobre a Amazônia. E a nossa região norte, que representa a grande maioria da região amazônica, precisa, de fato, ter uma boa atenção. Não que eu esteja dizendo que o estado do Mato Grosso não precise, não que eu esteja dizendo que a parte amazônica do estado do Maranhão não precise, não. Só quero dizer que esses estados, por exemplo, o Mato Grosso pertence à região centro-oeste, que está acima da região norte, em questão, em todos os aspectos que você imaginar. A mesma coisa o Maranhão, que muita gente fala, mas que, no fato, no frigir dos ovos, a parte amazônica do Maranhão tem até muito mais assistência do que as outras partes da Amazônia. E aqui tem outras teses que nós vamos ter que discutir, mas hoje eu quero ficar nessa questão da educação e, notadamente, me prendendo a essa carta dos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação das nossas instituições federais e estaduais de ensino superior da região norte. Senador Paim, portanto, quero terminar reiterando o meu pedido de transcrição dos documentos a que me referi.